Café com Notícias, destaque para a entrevista. Vamos conversar com o deputado federal Pompeu de Matos, do Partido Democrático Trabalhista. Deputado Pompeu de Matos, satisfação recebê-lo aqui no Café com Notícias.
Bom dia, Hélio. Bom dia, Kelly. Bom dia, a cidade de Iraí. Bom dia, Tamarabá. Prazer falar com a Miriam.
Deputado Pompeu de Matos, nós temos um assunto em pauta na Câmara dos Deputados que gera uma certa expectativa em termos de resultado para a comunidade, que é a questão que está envolvendo os cuidados que essa lei está procurando trazer, ou quem sabe aperfeiçoar, um projeto de emenda constitucional envolvendo a imunidade dos parlamentares. Explique para a população, deputado, o senhor que é conhecedor profundo do direito, o que isso vem a significar.
Olha, Hélio, veja bem, sabe que o parlamentar, ele tem essa tal de chamada imunidade parlamentar, que é uma prerrogativa para que ele possa ter a liberdade de emitir opinião, palavra, voto, enfim, sem que ninguém interfira, sem que ninguém crie nenhuma espécie de constrangimento, para que ele possa dizer o que sabe, contar o que vê, noticiar o que acontece, enfim, no cotidiano da atividade parlamentar, denunciar coisas erradas, ter a garantia de que ele será protegido, ainda que tenha que enfrentar gente maior, enfim, fazer denúncias mais pesadas. Ou seja, é uma espécie assim, de proteção, de prerrogativa, exatamente para que ele não perca a coragem de fazer o seu papel. Isso é, a grosso modo, eu diria assim, a imunidade parlamentar. Bom, o que se está pretendendo agora é ajustar essa imunidade, eu diria assim, corrigir algumas distorções, aperfeiçoar a imunidade. Só que nós temos que ter um cuidado. Nós não podemos confundir imunidade com impunidade. Porque às vezes, a pretexto da tal de imunidade, alguém se esconde atrás da imunidade para se proteger e se tornar impune por conta de desvios de conduta, de falta de respeito, enfim, falta de dignidade. Então, esse é o cuidado. Na minha visão, essa proposta que estava tramitando na Câmara, da maneira que estava, ela exagerava. Eu, inclusive, votei contra a admissibilidade, votaria contra a proposta como estava para ser votada e denunciei que ela tinha que ser debatida, porque, veja bem, a emenda parlamentar, o projeto de emenda à Constituição para proteção parlamentar foi apresentado em uma semana e queriam votar na outra. Normalmente, um projeto de emenda à Constituição é algo demorado, algo bem debatido, bem estudado, vai para a Comissão de Constituição e Justiça, dali vai para uma comissão especial, faz audiência pública, debate. Então, eu até disse na tribuna, o que é que querem fazer tão ligeiro? E o que é que estão escondendo? O que é que tem por trás? Ainda que não tenha, aparece. A impressão que dá é que as pessoas vão dizer assim, mas o que os deputados têm que querem esconder? Será que estão com o rabo preso? Se não estão com o rabo preso, parece que estão. Pelo jeito que estão fazendo, a toque de caixa, parece que vão tirar o pai da porca, dá a impressão que isso está errado. Então, essa é a leitura que eu tive, que eu tenho, e tanto é que o presidente da Câmara recuou e vai fazer, então, a tal de comissão especial para que a gente possa fazer o debate, dar a transparência, fazer a discussão mais ampla e que a população, o cidadão, o mundo jurídico acompanhe o debate. O deputado precisa de proteção, o deputado deve ter autonomia, o deputado pode e precisa, e pode bastante, mas não pode tudo. Não pode ter o rei na barriga e não pode ser o dono da verdade. O respeito que eu ofereço é o respeito que eu mereço. Essa é a diferença.
Adu, vamos falar um pouquinho da situação da pandemia no Brasil, já que o senhor apresentou um projeto de lei que prevê a vacinação prioritária para professores, profissionais da educação especial, pessoas com deficiência e profissionais da segurança pública. Comente um pouquinho sobre esse assunto.
Bem, veja bem, Raquel, nós temos uma lista de prioridades daquelas pessoas que podem se vacinar, começar pelos profissionais de saúde, muito justo, porque eles são os nossos guerreiros, né? Estão ali na linha de frente, e o guerreiro tem que ter arma, tem que ter proteção. E a vacina é uma espécie de colete à prova de bala, um colete à prova de vírus, né? Que os profissionais de saúde vão ter, e já tem, porque estão sendo vacinados, a grande maioria, se não quase todos. E seguindo os mais vulneráveis, que são os idosos, e, enfim, tem toda uma sequência, uma lógica. E a gente sabe que tem gente se atravessando no meio, chamados fila-fila. Inclusive, eu apresentei um projeto, que foi aprovado, dizendo que quem furar a fila, ou ajudar a furar a fila, né, vai ter uma pena de 1 a 3 anos, pode ter um processo com uma pena elevada, inclusive multa. Sabe que o órgão do corpo humano mais sensibilizador é o bolso, então tem que botar a mão no bolso de quem se atravessa. Mas, por outro lado, nós temos que melhorar a fila. E a maneira de melhorar é exatamente rever essa fila. E o professor, a professora, são fundamentais nessa hora, porque nós precisamos retomar as aulas o quanto antes puder. Retomando as aulas, o professor vai fazer uma aglomeração, vamos dizer assim, legal, formal, oficial. E para isso, o professor tem que ter proteção, até para oferecer a proteção ao aluno, para que o aluno ofereça proteção ao pai e à mãe em casa. Então, o professor tem que entrar nessa lista agora, a partir de agora, com prioridade. Professora, professora, as pessoas com deficiência, né? Então, junto com eles, os profissionais da segurança pública, porque também estão expostos, estão na rua, e assim como eles podem se infectar, eles podem também transmitir a infecção. Essa é a realidade. Por isso que eu apresentei também esse projeto, reordenando as filas, valorizando, respeitando os nossos professores, as nossas professoras, para que nós possamos preparar o ambiente para voltar à sala de aula o quanto antes. A gente sabe que a maneira de melhorar o país hoje é vacina. Sempre vacina. Para melhorar a economia, vacina. Para salvar as empresas, vacina. Para salvar os empregos, vacina. Para voltar, acabar com o desemprego, vacina. Tudo, tudo, tudo é vacina. É a proteção que a gente precisa. E nessa hora, então, nós precisamos fazer essa ordem o quanto mais justa possível, para que a gente possa retomar o quanto antes a economia, mas sempre cuidando da vacina.
Estamos conversando com o deputado federal Pompeu de Matos, do Partido Democrático Trabalhista do Rio Grande do Sul. Deputado Pompeu de Matos, atendendo um apelo, uma solicitação também do Parlamento Federal, presidente Bolsonaro conseguiu liberar mais algumas parcelas do auxílio emergencial, embora não no mesmo valor que já vinha sendo feito. Isso ajuda, deputado?
Ajuda, ajuda, ajuda e ajuda muito. Veja bem, nós estamos na terceira etapa. A primeira etapa, a proposta inicial era de R$200 e uma construção coletiva de todos os lados, cada um cedendo um pouco, a Câmara dos Deputados, o Presidente da República, o Senado, enfim, o debate, a discussão foi para R$600. Para 3 vezes R$600. Vem uma segunda etapa, foram 3 vezes R$300. Diminuiu bastante, é verdade. Nós queríamos mais, mas uma coisa que eu quero, outra coisa que eu posso. Quanto eu posso do que eu quero? Vamos ver o que é possível. Vencemos essas 3 etapas e aí estamos na terceira etapa. E não está ainda bem definido os detalhes, mas o que é certo é que o socorro vem, ele é necessário, é fundamental. Nós não queremos que as pessoas morram do coronavírus, mas também não podemos permitir que as pessoas morram de fome. E nessa hora, sim, tem gente passando fome. Nesse Brasil profundo, nesse Brasil gigante, tem pessoas para todos os gostos, com todas as angústias, com muita dificuldade. Nós temos que amparar os nossos irmãos. E o Brasil é um país rico de um povo pobre. O Brasil tem dinheiro, tem sim. E precisa, nessa hora, equacionar, equilibrar, equalizar, dar exatamente condições que as pessoas têm o mínimo de dignidade, especialmente as crianças, como dizia o doutor Brizola, privilégios, esses privilégios, mas se tiver que ter privilégios, só para a criança. Então, nós não podemos negar o pão na mesa, a boia no prato para as nossas crianças. Por isso que esse esforço coletivo, tanto da Presidência da República, como da Câmara dos Deputados, como do Senado, eu diria que esse jogo de pressão legítimo e justo fez-se necessário e nós vamos chegar a bom termo. Eu acredito aí que nesta semana, no máximo na outra semana, nós resolvemos isso para que ainda no mês de março seja paga a primeira parcela em 3 ou 4 vezes da nova etapa do auxílio emergencial.
Deputado Pompeu de Matos, para concluirmos sua participação neste espaço do Café com Notícias desta segunda-feira, interessante que o senhor faça uma avaliação dessa mudança que houve na mesa diretora do Parlamento. A coisa parece mais apaziguada?
Parece. E também fazia necessária essa mudança. É a minha leitura. O presidente Rodrigo Maia, então presidente, ele se elegeu 3 vezes. Na primeira eleição ele governou bem, administrou bem a Câmara dos Deputados. Na segunda também administrou bem. E na terceira parece que ele estava enfastiado, né? Perdeu o ânimo, perdeu o entusiasmo, estava desanimado. E não estava fazendo aquilo que era necessário, sempre foi em cima de muitos projetos, atrasou muita coisa, enfim, era necessária a mudança. E ele mesmo só pensava numa quarta reeleição, que não podia, que não cabia, que não era legal. E realmente não aconteceu, felizmente, que nós éramos contra também. O novo presidente tem lá as suas angústias, as suas dificuldades, tem lá seus problemas, mas isso é da natureza do processo. O presidente da Câmara, eu sempre digo, seja este, seja aquele, ele não precisa ser um puxa-saco do presidente da República, nem ser inimigo. Ele tem que ser o presidente da Câmara dos Deputados, e como tal tem que ter relação com o presidente da República, tem que ter relação com o judiciário, tem que ter independência para que os poderes possam conviver harmonicamente. E fundamentalmente tem que dar celeridade ao processo legislativo. O pior juiz não é aquele que decide um processo contra mim, é aquele que não decide nunca. Então, o pior presidente não é aquele que coloca em votação os projetos que eu não quero, que eu não gosto. Não, é aquele que não coloca projeto nenhum para votar, que não desempenha, que não desenvolve, que não desembucha, não destrava o processo. Então, essa é a preocupação que a gente tem. Nós não queremos um presidente que seja nem a favor do presidente da República, nem contra o presidente da República, mas que seja a favor do Brasil, que coloque na pauta os projetos que destravam e que melhorem o cotidiano do nosso povo e da nossa gente. A Câmara dos Deputados ela é muito importante nessa hora, especialmente na pandemia, quando nós precisamos decidir mais claramente sobre a vacina, sobre os direitos do cidadão, sobre o auxílio emergencial, sobre os aposentados que precisam receber o seu 13º salário antecipado, que precisam aí ter suspensos consignados para que eles possam tomar fôlego, que o aposentado tem o outro pão na mesa, a boia do prato nessa hora, em muitas casas, porque o filho está desempregado, o neto não tem renda, o avô, a avó é quem paga a conta. Então, essas coisas precisam andar. E o presidente tem que ter esse olhar, essa visão, essa sinceridade e esse sentimento. Então, eu acho que a mudança fez bem, vai fazer bem, fez bem, e eu tenho certeza que vai ser melhor para o Brasil, é o que nós esperamos.
Deputado, agradecemos a sua participação aqui no Café com Notícias e desejamos um ótimo dia e também um ótimo trabalho para o senhor.
Muito obrigado, Sociane. Muito obrigado, Hélio. Muito obrigado, comunidade de Iraí, o Vista Marabá. Boa semana para todos nós. Até breve, se Deus quiser.
Deputado Federal Pompeu de Matos, conversando conosco no espaço do Café com Notícias desta segunda-feira.